Lopes foi para a varanda. Vá lá buscá-la, só chega. Alina Lopes já terminou e o seu grupo de operações especiais já está aqui na sala, de maneira que podemos iniciar a nossa reunião. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado, que o convívio tenha sido um convívio tão bom como foi o convívio na mesa da senhora deputada Alina Lopes, apesar de nem todos terem feito visitas guiadas. Mas, enfim, tenho a certeza que... E queria agradecer ao staff da Comissão a forma excélsia como organizou o nosso almoço e também aos pratos que escolheu, que estava tudo muito, muito bom. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Instituto Universitário Militar, na pessoa do Comodoro Ramalho Marreiros, diretor deste curso, pela excelência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da reflexão, da divulgação e do estudo dos assuntos da segurança e defesa, bem como endereçar aos senhores auditores das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana e também das Forças Armadas do Brasil, votos de sucesso nesta desafiante fase final do curso de promoção ao oficial-general. É para mim um privilégio e um motivo de enorme satisfação falar-vos sobre o papel da Assembleia da República na política de defesa nacional e, em particular, sobre o trabalho da Comissão de Defesa Nacional. Procurarei fazer uma breve síntese assente nos seguintes 5 pilares. Em primeiro lugar, o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República no que se refere aos assuntos de defesa nacional. Em segundo lugar, as incumbências da Comissão de Defesa Nacional. Em terceiro lugar, a representação parlamentar em órgãos externos à Assembleia da República. Por fim, a representação externa da Assembleia da República e por fim, agora sim, a participação da Assembleia da República nos assuntos europeus. No que respeita ao enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República em matéria de defesa nacional, a Assembleia é, diante dos órgãos de soberania do Estado português, o principal detentor do poder legislativo. É o principal porque também o Governo legisla. E constitui, além disso, um espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas também de procura de consensos, pelo que não poderia deixar de ter um papel fundamental e uma palavra decisiva em matéria de defesa nacional. As principais competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia da República são a competência legislativa, a competência política e de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública, estabelecida nos artigos 161 a 163 da Constituição da República Portuguesa. Em termos gerais, podemos dizer que o legislador constituinte optou por reservar à competência da Assembleia da República as matérias que entendeu serem estruturantes da sociedade ou que se revestem de maior dimensão política. Isto tem uma série de implicações, nomeadamente no tocante à transparência e publicidade do processo legislativo e da auscultação do sentir da sociedade. Tudo o que aqui se passa é, por regra, transparente e à porta aberta, pode ser visto e pode ser escrutinado por qualquer cidadão. Importa realçar que a principal legislação, no âmbito da defesa nacional, está abrangida pela reserva absoluta de competência legislativa do Parlamento, nos termos do artigo 164 da Constituição. A Constituição estabelece reservas de competência absolutas e reservas de competência relativa, onde o Governo e a Assembleia da República partilham competências na relativa e na reserva de competências absoluta só a Assembleia da República pode legislar. E as principais matérias de defesa nacional estão precisamente abrangidas por esta a reserva de competência absoluta. Os diplomas estruturantes da Defesa Nacional, como a Lei da Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, a Lei da Programação Militar e a Lei das Infraestruturas Militares, para citar as principais, são obrigatoriamente aprovadas por lei da Assembleia da República, carecendo inclusivamente de maiorias qualificadas para serem aprovadas. Não basta uma simples maioria, é preciso uma maioria qualificada, absoluta, de metade dos deputados mais um, para essas leis serem aprovadas. Não é uma lei que se consiga aprovar com abstenções, é uma lei que precisa do voto expresso favorável de pelo menos 116 deputados. E nos exemplos citados, que eu referi há pouco, estas leis, com exceção da Lei de Infraestruturas Militares, por se tratarem de leis orgânicas, a votação na especialidade é feita pelo plenário, não só a votação na generalidade, mas também a votação na especialidade, que em regra é feita nas comissões, é feita pelo plenário e carece de aprovação na votação final global pela maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Já as normas que estabelecem restrições ao exercício dos direitos e aos deveres militares necessitam de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. Ou seja, todas as restrições que os militares têm, por força da sua condição militar, ao exercício de determinados direitos, são necessariamente aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados. Por exemplo, o direito ao sindicalismo. É uma restrição que os militares têm e que foi aprovada por uma maioria de 2/3 dos deputados. E para a desfazer, para lhes atribuir esses direitos, para lhes reatribuir esses direitos, será necessária essa maioria. Outra principal competência da Assembleia da República prende-se com as questões de natureza política e com a fiscalização da ação do Governo da Administração Pública. Esta competência traduz-se na prática num conjunto de ações, designadamente a realização de audições em sede de comissão com os membros do Governo responsáveis pela área da Defesa Nacional, dos chefes militares ou outras entidades, civis ou militares, que se considere necessário ouvir. A realização de visitas a unidades militares, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas, bem como outras entidades com relevância no âmbito da Defesa Nacional. Outra competência é o acompanhamento da execução da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares, ou ainda a possibilidade de qualquer deputado a título individual fazer as perguntas ou os requerimentos por escrito ao Governo que entenda dever fazer e às quais o Governo deve responder no prazo máximo de 30 dias. Além disso, há a considerar certos direitos potestativos dos grupos parlamentares, como o de provocar a realização de debates com a presença do Governo ou audições dos ministros em sede de comissão. No âmbito da competência política, a Assembleia da República tem ainda outros poderes relevantes, inclusive quanto a outros órgãos de soberania, designadamente a competência de autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, a de autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência. Ainda há pouco tempo aconteceu recorrentemente a propósito do estado de emergência, que foi repetidamente declarado pelo Presidente da República e que necessitou sempre da autorização da Assembleia da República para o poder fazer, e ainda a competência para acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e a acompanhar o envolvimento de contingentes militares e também das forças de segurança no estrangeiro. Embora esta competência, relativa ao acompanhamento das competências das forças de segurança, careça de uma lei regulamentadora que nunca foi aprovada e que também está fora do espectro do trabalho da Comissão de Defesa Nacional. De sublinhar ainda que só o Parlamento goza do poder de aprovação de tratados internacionais, designadamente os tratados de participação em organizações internacionais, de paz, de defesa ou os referentes a outros assuntos militares. Sublinho que, nos aspectos estruturantes da política de defesa nacional, a procura de consensos alargados tem sido uma preocupação fundamental do Parlamento e, em regra, tem sido conseguida. Um caso paradigmático das competências políticas da Assembleia da República prende-se com o conceito estratégico da Assembleia, do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que é também um caso paradigmático do largo consenso parlamentar que tem sido possível construir. O Conselho Estratégico de Defesa Nacional, como os senhores auditores sabem, é um dos documentos fundamentais orientadores da política de segurança e defesa nacional. Dele decorrem o Conselho Estratégico Militar, a definição do sistema de forças e o dispositivo das Forças Armadas. E, embora a competência para aprovar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional caiba ao Governo, a Lei da Defesa Nacional exige que, antes da sua aprovação por resolução do Conselho de Ministros, seja realizado na Assembleia da República um debate que deve aprovar as suas grandes opções informadoras. Nestes trabalhos, o que é que compete à Comissão de Defesa Nacional? A Assembleia da República funciona em plenário, como sabem, e aquele que é o trabalho mais visível da Assembleia da República, que reúne 3 vezes por semana em plenário, onde têm assento os 230 deputados. Mas depois há trabalho desenvolvido no âmbito das comissões. Nesta legislatura, penso que exatamente como na anterior, penso que eram mais. Não, é exatamente o mesmo número que a anterior. Existem 14 comissões parlamentares permanentes, especializadas em diferentes matérias, sendo a Comissão de Defesa Nacional designada por terceira comissão e é composta por 24 membros efetivos e 24 membros suplentes. É a terceira comissão porque a primeira é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a segunda a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A Comissão de Defesa Nacional reúne em regra uma vez por semana, à terça-feira à tarde, normalmente de forma pública, embora por vezes seja necessário que as reuniões decorram à porta fechada em razão da reserva inerente a determinados assuntos a tratar. Mas isso hoje é uma exceção. No passado foi uma regra, hoje é uma exceção. No âmbito da Comissão de Defesa Nacional, nesta legislatura, foram constituídos 3 grupos de trabalho. O Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Condição Militar, o Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas e o Grupo de Trabalho para a Realização de Audiências que são solicitadas à Comissão. São atribuições desta Comissão ocupar-se das questões da Defesa Nacional, intervir nos assuntos que se encontrem tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional, bem como acompanhar, fiscalizar e pronunciar-se sobre a ação do Governo e da Administração nas áreas sob responsabilidade política daquele Ministério. Uma das principais tarefas da Comissão consiste na apreciação de todas as iniciativas legislativas em matéria de Defesa Nacional. Isto implica, em termos gerais, primeiro uma apreciação na generalidade, com a aprovação de um parecer elaborado por um dos membros da Comissão, distribuído rotativamente pelos partidos em função da dimensão de cada partido, do número de deputados de cada partido, e posteriormente, após a aprovação na generalidade pelo plenário, a sua apreciação na especialidade. Há um primeiro relatório elaborado na Comissão, o projeto de lei ou a proposta de lei sobe ao plenário, onde é discutido e aprovado na generalidade, e volta à Comissão de Defesa Nacional para a sua apreciação na especialidade, com a análise artigo a artigo da iniciativa em causa, a introdução de eventuais alterações e, no final, a sua votação. Neste processo, muitas vezes, procede-se a audições de diferentes entidades que se considere relevante ouvir para aquele assunto em concreto. Para além disso, a Comissão de Defesa Nacional pode ser chamada a apreciar propostas de resolução para a aprovação de tratados internacionais com incidência na defesa. Apesar de o processo de ratificação da adesão da República da Macedónia do Norte à NATO, que decorreu em 2019, na 13ª Legislatura, não ter contado, infelizmente, com o contributo desta Comissão. A intervenção e a fazer a apreciação parlamentar de decretos-lei do Governo, o que lhe permite alterar, suspender ou mesmo fazer cessar a vigência de legislação aprovada pelo Governo. Conforme referido anteriormente, a Comissão realiza regularmente audições com o Ministro da Defesa Nacional, estando definida nos termos do Regimento da Assembleia da República 4 audições obrigatórias em cada sessão legislativa, uma delas a audição para discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Este número é habitualmente ultrapassado, sendo o Ministro da Defesa ouvido na Comissão ao longo da sessão legislativa, seja em matérias de processo legislativo, de acompanhamento dos assuntos europeus, de acompanhamento do envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro ou na cooperação técnico-militar, a que hoje o Governo designa e a lei de cooperação no domínio da defesa, embora a Constituição mantenha a terminologia cooperação técnico-militar. Seja ainda em assuntos considerados de relevo, está, por exemplo, agendada para amanhã, dia 20 de julho, uma audição com a Ministra da Defesa Nacional, com o objetivo de esclarecer o Parlamento sobre o processo de execução da Lei da Programação Militar, numa audição que decorre a requerimento do Partido Social Democrata e que foi aprovada por unanimidade por todos os partidos. A Comissão de Defesa Nacional aprecia também petições, que basicamente são exposições escritas por cidadãos para a defesa dos seus direitos, da Constituição, da lei ou do interesse geral, que se destinam a dar voz aos cidadãos, garantindo que as suas preocupações podem ser levadas diretamente ao Parlamento e aos deputados. E concede ainda audiências a entidades que as solicitem, como é o caso das associações profissionais de militares e das associações representativas de combatentes e deficientes militares. Uma palavra para as petições, porque as petições são muitas vezes geradoras de alguma frustração nos seus peticionários. Porque a petição, se tiver mais de 5 mil assinaturas, é esse o número ainda? 6 mil assinaturas, é obrigatoriamente discutida em plenário. Mas se não tiver 6 mil assinaturas, é só discutida na comissão. E a discussão não passa disso, da discussão. É feito um relatório sobre a petição e o resultado final, quase obrigatório, dessa discussão é o arquivamento da petição, sendo os partidos e os deputados informados do resultado dessa discussão, mas depois a iniciativa legislativa compete exclusivamente aos deputados. Ou seja, a petição em si não se traduz numa lei que venha a ser aprovada. Traduz-se na chamada de atenção para um problema que pode ou não levar um partido ou outro, um deputado ou outro, a tomar uma determinada iniciativa legislativa. E isto muitas vezes não é compreendido pelos peticionários, que acham que a sua petição deve originar diretamente um resultado e não origina um resultado que tenha consequências na esfera jurídica, na resolução daquele problema. É eventualmente uma matéria sobre a qual é preciso haver alguma reflexão sobre como não transformar um direito no qual as pessoas depositam grandes expectativas numa frustração. Além disso, a Comissão de Defesa Nacional também acompanha a problemática das informações, nomeadamente com a realização de audições com o Serviço de Informações da República Portuguesa ou com os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Por outro lado, compete à Comissão de Defesa Nacional acompanhar matérias como a execução da Lei da Programação Militar, a Lei das Infraestruturas Militares, em relação às quais a lei estabelece a obrigatoriedade de o Governo submeter à Assembleia da República até ao final do mês de março do ano seguinte àquele a que diga respeito, um relatório com toda a informação necessária ao controlo da execução destas leis de programação militar. A Comissão, aliás, apreciou no passado dia 26 de abril os relatórios de execução de ambas as leis relativos ao ano de 2021. Outra das vertentes fundamentais do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa Nacional, e a que já tive a oportunidade de aludir, prende-se com o acompanhamento do envolvimento de contingentes militares no estrangeiro. Competência esta que tem, como já vimos, consagração constitucional autónoma. De facto, a Constituição determina que compete à Assembleia da República acompanhar o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança portuguesas no estrangeiro, tendo sido aprovada uma lei que concretiza a forma como esse acompanhamento é feito. A Lei nº 46 de 2003, de 22 de agosto, e este ano a Comissão apreciou no passado dia 21 de junho, o relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, referendo ao segundo semestre de 2021. Mas, repito, só existe lei para o acompanhamento dos contingentes militares, não existe lei para o acompanhamento dos contingentes de forças de segurança, que hoje são mais raras, mas no passado já foram mais relevantes e, portanto, nós, na Comissão de Defesa Nacional, só fazemos o acompanhamento dos contingentes militares. A Comissão de Defesa Nacional é informada pelo Governo da decisão de envolver contingentes militares no estrangeiro, previamente à tomada da decisão, a não ser que a natureza da missão justifique que essa informação ocorra depois de determinado período de segurança requerido pela ação em causa. Chama a atenção que a Assembleia não aprova o envio dos contingentes. Toma dele conhecimento, aprecia, discute, pode até emitir um parecer, mas a decisão não é uma decisão da Assembleia. Preferencialmente, a informação deve ser prévia, mas, como referi, se razões de segurança o determinarem, não há essa informação prévia. Não é propriamente um contingente, mas eu dou-vos um exemplo. O apoio militar à Ucrânia foi informado à Assembleia após a sua realização, porque se considerou, após a sua efetivação, e as partes que ainda não foram efetivadas ainda não foram informadas à Assembleia, precisamente por razões de segurança ligadas ao transporte do equipamento. Em relação a missões em curso, o Governo deve apresentar à Assembleia da República um relatório semestral com o ponto de situação de cada uma das missões, sem prejuízo de poder ser chamada a qualquer momento a prestar informações pontuais ou urgentes. E após o final de cada missão, o Governo dispõe de 60 dias para apresentar um relatório final. Foi o que aconteceu com o final, por exemplo, da missão no Afeganistão. No final da missão, passados os 60 dias, por acaso tenho a ideia que o Governo não cumpriu exatamente os 60 dias, mas não foi um resvalar de prazo absolutamente impróprio, o Governo apresentou um relatório final que foi apreciado pela Comissão. Para além dos relatórios enviados pelo Governo e das audições com o Ministro da Defesa e com os chefes militares, sempre que possível, a Comissão de Defesa Nacional faz visitas às Forças Nacionais destacadas em operações de cariz internacional no âmbito dos compromissos assumidos com as organizações internacionais de que Portugal faz parte. Na anterior legislatura, a pandemia não permitiu realizar nenhuma visita, mas na próxima sexta-feira, uma delegação da Comissão iniciará uma visita de 3 dias às Forças Nacionais destacadas, que estão destacadas na Roménia e na Lituânia, uma força do Exército, ou melhor, 2 forças do Exército e 1 força de Fuzileiros da Marinha, uma presença que assume uma particular relevância, face a tudo o que está a passar no leste da Europa. A Comissão inteira-se ainda com regularidade quanto à cooperação no domínio da defesa, nomeadamente através de relatórios enviados pelo Governo e das audições com o Ministro da Defesa e os chefes militares. Finalmente, a Comissão organiza conferências com a organização de especialistas acerca das questões pertinentes na área da sua competência e, neste assunto, refira-se que temos previsto no plano de atividades para esta sessão legislativa que recomeçará em setembro, uma conferência sobre o Conselho Estratégico de Defesa Nacional e uma outra sobre a Lei da Programação Militar. O terceiro ponto que vos queria falar, e penso que já falta pouco, é relativo à representação parlamentar em entidades e órgãos externos. É o caso do Conselho Superior de Defesa Nacional, que constitui o principal órgão de consulta em matéria de defesa nacional e que integra por inerência o Presidente da Comissão de Defesa Nacional e ainda 2 deputados, tendo sido eleitos para a Assembleia da República por maioria de 2/3 no dia 29 de abril de 2022, os seus deputados Francisco César, que está aqui presente, e o seu deputado Francisco Negrão, que já estava na anterior legislatura. Eu chamo a atenção dos seus auditores que, se forem à Constituição ler o artigo sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional, a única exigência que esse artigo faz é que o Conselho Superior de Defesa Nacional integre representantes do Parlamento. É a única exigência que lá está. Diz que o Conselho Superior de Defesa Nacional funciona nos termos da lei e integra obrigatoriamente deputados da Assembleia da República. Idêntica situação se verifica no caso, idêntica não é esta, mas no caso da representação em órgãos externos, verifica no caso do Sistema de Informações da República Portuguesa. A Assembleia da República elege 2 deputados para o Conselho Superior de Informações e cabe ainda ao Parlamento designar 3 membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, com audição prévia na Comissão de Defesa e na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e é também importante salientar que a personalidade indigitada para Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa é obrigatoriamente ouvida pelas 2 comissões antes de ser nomeada. O mesmo se diga quanto à entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, em que a Assembleia da República elege 3 cidadãos, eleição que é precedida da audição conjunta dos candidatos pelas Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e Defesa Nacional. Em termos de representação externa, a Assembleia da República mantém uma estreita ligação com diversas organizações internacionais no âmbito da segurança e defesa de que Portugal faz parte. Esta ligação faz-se essencialmente através da participação de deputados nas assembleias parlamentares dessas organizações, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, ou a CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Diversos membros da Comissão de Defesa Nacional representam a Assembleia da República nas organizações parlamentares internacionais nas áreas da segurança e defesa. Por fim, Assuntos europeus. É importante salientar que, em complementariedade a esta vertente de representação externa e desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, uma das atividades parlamentares que tem vindo a ganhar relevância é o acompanhamento dos assuntos europeus, uma vez que a lisbonização do Tratado veio reforçar fortemente o papel dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros, atribuindo-lhes competências para se pronunciarem sobre a observância do princípio da subsidiariedade na adoção dos atos legislativos europeus. Este processo de escrutínio consiste essencialmente em apreciar a iniciativa em causa e o seu reflexo na realidade nacional e, sobretudo, o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Na prática, traduz-se na elaboração de pareceres pelas comissões especializadas permanentes do Parlamento, bem como pela Comissão de Assuntos Europeus, que são depois enviados ao Governo e às presidências do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia e visam influenciar o processo de formação de políticas ou decisões pendentes no sentido da produção legislativa vir a corresponder melhor aos interesses nacionais. Nesta vertente, a nossa atuação é essencial. Nesta vertente da nossa atuação é essencial a existência de uma ligação estreita com o Governo, porque a posição de Portugal, para que a posição de Portugal seja uma só e se manifeste de forma consistente, para que não tenhamos o Governo a dizer uma coisa nas instâncias europeias e a Assembleia da República a dizer outra. Embora isso possa acontecer e é possível que aconteça dentro do quadro de competências de cada um. Daí que a Constituição atribua competências à Assembleia da República nesta matéria e a Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia estabelece deveres do Governo face ao Parlamento, nomeadamente informação sobre os assuntos e posições a debater nas instituições europeias, propostas em discussão e negociações em curso. Está por isso previsto a realização de um debate anual em sessão plenária, a realizar no primeiro trimestre de cada ano, com a participação do Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. O último ocorreu em 21 de abril de 2022, já na presente legislatura. Apesar disso, em matéria de defesa, e sobretudo quando comparado com outras áreas da ação política, o papel do Parlamento tem uma relevância algo limitada, já que todas as matérias no âmbito da Política Europeia de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, PESC, PCSD, se mantêm no âmbito no domínio dos tratados no âmbito intergovernamental. E o caráter intergovernamental da política externa e defesa da União obriga a diferentes formas de escrutínio parlamentar e, por isso, existe a Conferência Interparlamentar para a Política Europeia de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa, com vista a possibilitar que as comissões parlamentares competentes nos vários Parlamentos Nacionais possam cooperar com caráter regular, semestralmente, e dessa forma contribuir para um efetivo escrutínio das decisões tomadas no âmbito da Política Europeia de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa. A este propósito, importa referir que a próxima conferência terá lugar nos dias 4 e 5 de setembro em Praga, sendo a delegação nacional composta por deputados de três comissões parlamentares, Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional e Assuntos Europeus. Termino finalmente a exposição, reiterando aos senhores auditores, votos de sucesso nesta fase final do vosso curso de promoção oficial general e referindo que o facto desta reunião se ter continuado a realizar mesmo durante a pandemia, num formato diferente, porque as circunstâncias assim o exigiam, fico muito satisfeito por termos retomado, conforme funcionava no passado, esta visita do curso de promoção a Oficial-General à Assembleia da República, a esta palestra algo longa do Presidente da Comissão, que revela a extrema importância que atribuo a este evento para o enriquecimento da relação que deve existir entre o poder político e o poder militar. Estou naturalmente à vossa disposição, assim como os senhores deputados, para as questões que entendam colocar e se o senhor Comodoro Marreiros quiser dirigir umas palavras, também são muito bem-vindas. Muito obrigado, senhor Comodoro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumpro-me, na qualidade de diretor de curso, agradecer a forma como fomos obsequiados pela organização e pela forma como está a decorrer esta visita. Mas como os agradecimentos ficam para o fim, eu vou já direto ao assunto e passo a apresentar o curso, que é constituído por 35 auditores, dos quais 8 da Marinha, 12 do Exército e 6 da Força Aérea. Temos também 7 auditores da Guarda Nacional Republicana e 2 auditores do Brasil, um do Exército e outro da Marinha. O curso irá acabar na próxima semana, mas não poderia acabar sem virmos a esta casa, porque a Assembleia da República é um dos dois únicos órgãos de soberania do Estado português eletivos. O outro é o Presidente da República, que nós conhecemos bem, é o nosso Chefe Supremo, Comandante Supremo das Forças Armadas, e que ainda ontem esteve no Instituto Universitário Militar por ocasião do doutoramento honoris causa do professor Adriano Moreira, outro membro ilustre do nosso Parlamento. Portanto, a visita à Assembleia da República, ao Parlamento Português, é muito relevante para quem vai exercer funções de elevada responsabilidade ao nível militar e da defesa nacional. Esta Assembleia tem algumas similaridades com a instituição militar. Ambos representam todos os portugueses, ambos existem e atuam em seu nome e ambos prestam contas a todos os portugueses. Tinha tomado nota de alguns tópicos para abordar nesta sessão. O Sr. Presidente, no discurso, que não foi longo, foi muito útil, praticamente abordou todos eles. Portanto, eu não vou estar a referi-los, apenas para uma questão de disciplina, para gerir o debate. O que eu peço é que quem queira usar a palavra, que assinale com o braço levantado, que eu vou tomando conta e depois indico quem usa a palavra, se assim permitir. Está bem. Muito obrigado.
Senhor Presidente, devo falar sentado ou levantado? Sentado.
Muito bem. É um privilégio dos advogados e dos deputados.
Muito obrigado. Senhor Presidente, começo por agradecer a forma excelente como fomos recebidos, obviamente, e que foi um gosto pessoal voltar a rever Vossa Excelência agora na Casa da Democracia. Relativamente à minha questão, eu creio que ela é muito simples. Às vezes fico com a sensação que conhecer esta instituição, obviamente, não se conhece do dia para a noite e demora algum tempo a ganhar alguma experiência e poder realmente ter uma opinião consolidada sobre os diversos assuntos que aqui são tratados. Eu quero acreditar que ficar, como é que eu ia dizer, devidamente elucidado e esclarecido sobre os assuntos de defesa também seja algo que carece de alguma maturidade. Não é o caso de Vossa Excelência, porque já está ligado a este assunto há muitos anos, mas acredito que haverá deputados nesta Casa que possivelmente pudessem, talvez, ganhar em ter uma assessoria militar mais robusta, por forma a ter uma visão mais concreta da sensibilidade da instituição militar para os assuntos legislados a nosso respeito. Neste âmbito, entendo que seria adequado ter mais do que exclusivamente um oficial-general a assessorar esta comissão. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Vossa Excelência, permita-me também agradecer a forma extraordinária como fomos recebidos, como fomos acolhidos e de forma muito calorosa como fomos, como participámos num almoço que, de facto, serviu para estreitar laços e conhecermos melhor quer as funções que nós fazemos nas Forças Armadas, quer as funções que os senhores deputados fazem no âmbito da Comissão de Defesa Nacional. Vivemos tempos, porventura, ímpares. Atravessámos uma pandemia nova, a única semelhante a esta decorreu há cerca de 100 anos, atravessámos a pandemia com grande brilhantismo e agora fomos confrontados com um novo assertismo por parte da Rússia que traz implicações necessárias para a nossa forma de encarar a defesa. Eu queria saber como é que a Comissão Nacional de Defesa Que acompanhamento é que faz da situação que se passa a leste? Que acompanhamento é que faz e que visão é que tem da integração na NATO da Finlândia e da Suécia? O Sr. Presidente falou na adesão da Macedónia do Norte à NATO e um processo semelhante irá passar-se agora com a Suécia e com a Finlândia. E como é que a Comissão de Defesa Nacional acompanha ou salvaguarda ou procura salvaguardar que a NATO não roda absolutamente a leste e a norte, mas mantém uma perspectiva nacional dos 360 graus e, no caso português, salvaguardando também o sul e o Atlântico. Portanto, embora a pergunta seja abrangente, eu estou mais interessado em perceber como é que é feito o acompanhamento do assertismo russo e da política de 360 graus que Portugal tão bem tem defendido no seio da NATO. Obrigado.
Sr. Presidente, muito bom dia. Eu confesso que não sei onde é que estou sentado, não sei se sou do contra ou se sou do a favor, mas sou um militar que me sinto honrado por ter sido assim recebido pela nossa casa-mãe da democracia. E é para mim um privilégio estar aqui perante aqueles que têm uma palavra direta a dar em relação àquilo que nós somos. A minha questão é simples. Nós sabemos que estamos com um problema grave na Europa, uma guerra na Europa, que veio demonstrar a importância das forças militares, não só da sua existência, mas também da sua capacitação. E a minha pergunta é, em que medida é que esta constatação, esta realidade, alterou a vossa percepção em relação àquilo que nós somos e àquilo que nós devíamos ser? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel, Srs. Coronéis. São perguntas que não são muito fáceis, mas não sei se algum dos senhores deputados quer responder. Bom, mas são perguntas muito interessantes e todas elas mereceriam uma reflexão muito profunda. Eu, dentro de um tempo razoável, vou tentar discutir, dizer três ou quatro ideias sobre elas. Em primeiro lugar, a questão do Moldão, que o Moldão coloca, e que eu também retribuo o gosto de rever aqui, que eu acho que deve ser uma provocação ao assessor da Comissão. Não é, estou a brincar consigo. Estava lixado porque é da Força Aérea, portanto não está na roda. Mas é uma questão muito interessante. Mas eu queria, relativamente a isso, dizer-lhe o seguinte. Nós, a Comissão de Defesa Nacional, eu sou deputado da Comissão de Defesa Nacional há muitos anos, já atravessei várias legislaturas e, quando estive no Governo, exerci funções na área da Defesa Nacional, não estando no Parlamento, acompanhava o trabalho da Comissão de Defesa Nacional, que sempre teve uma assessoria qualificada, prestada por militares distintos e leais servidores da Comissão, mas sobretudo que era pessoal que já estava na reserva, afastado dos seus ramos e das Forças Armadas. E eu, quando assumi a presidência da Comissão, entendi, na altura o lugar tinha vagado, o coronel que prestava funções de assessor da Comissão, que já estava reformado, saiu, e eu entendi que era a oportunidade de nós qualificarmos a assessoria militar da Comissão. Procurando, por um lado, um oficial que estivesse no ativo e mantivesse ativa a sua ligação às Forças Armadas, cuja carreira pudesse ser valorizada pelas funções que aqui prestava de assessoria militar, ao mesmo tempo que deixasse de ser um oficial superior, passasse a ser um oficial general, porque é a esse nível que o relacionamento se estabelece, por exemplo, com a Casa Militar do Presidente da República, por exemplo, com os Estados-Maiores dos Ramos e General das Forças Armadas, e com o gabinete do Primeiro-Ministro. E nesse quadro entendi, em conversa com o Senfa, que deveríamos qualificar o nível da assessoria militar à Comissão. Eu, por enquanto, estou satisfeito e acho que o nível... Tivemos a felicidade do General Senfa, do Almirante Senfa, neste caso, nos ter indicado sempre oficiais de primeira água. O César Rodrigues ainda está a fazer as provas, não é? Mas enfim, mas até agora não está nada mal. Mas os dois oficiais que cá estiveram antes, que era o Comodoro Bragança, que era o Brigadeiro Caldas, prestaram um serviço absolutamente exemplar, imaculado e qualificadíssimo, e valorizaram muito o trabalho da Comissão com a qualidade da assessoria que prestaram. E também está a acontecer o mesmo com o Brigadeiro César Rodrigues, agora falando já a sério sobre o trabalho que ele está a desenvolver. Portanto, nós temos tido um trabalho, nós temos uma assessoria técnica dos técnicos parlamentares muito boa, tem sido, pelo menos enquanto eu fui presidente, boa, muito boa, quer da assessoria, quer da técnica parlamentar, e agora temos também uma assessoria militar de elevadíssima qualidade, e eu, para já, acho que é suficiente. Situação a leste da Europa e no leste da Europa e implicações que isso tem na forma como, eu não digo a Comissão de Defesa Nacional, mas como o poder político e mesmo os povos olham para as Forças Armadas e devem olhar para as Forças Armadas. As Forças Armadas são como a água limpa e o ar que se respira, não é? Só se sente a falta quando precisamos delas, não é? E eu, para ser franco, e falando aqui no ambiente semi-fechado em que estamos, penso que a forma, sobretudo como o poder político europeu olha para as Forças Armadas, para a missão das Forças Armadas e para a necessidade do trabalho das Forças Armadas, não mudou ainda o suficiente. E eu penso que, curiosamente, só mudou na Alemanha. E digo curiosamente porque a Alemanha é provavelmente, de todos os países europeus, aquele que mais hesitações políticas tem em relação à forma como reagir à agressão da Rússia sobre a Ucrânia. Tem hesitações políticas, ou hesitações dos políticos, que se prendem com razões atendíveis e que eventualmente nós não somos capazes de compreender. Melhor, somos capazes de estudar, somos capazes de as analisar, somos capazes de as entender, mas se calhar não as conseguimos sentir e compreender, e que têm a ver com as hesitações que decorrem da história da Alemanha, da história militar da Alemanha e da história económica da Alemanha e das profundas ligações económicas que a Alemanha e a Rússia têm e dos impactos tremendos que os alemães sentem que uma ruptura económica com a Rússia podem provocar não só na economia alemã, mas na economia alemã e, por arrastamento, na economia europeia. Eu aqui há uns tempos estive numa reunião com representantes políticos de vários países, 16 países da NATO, e achei imensa graça como um alemão explicava que se a economia alemã sofresse uma recessão de 10%, havia dois países europeus que imediatamente faliriam. Um já não me lembro qual era. O outro era a Holanda. O holandês ia caindo para o lado. Estão a ver o holandês, naquele seu orgulho calvinista em relação à sua capacidade económica, a ouvir de um alemão que se a Alemanha regredisse 10% do seu PIB, a Holanda falia por causa das profundas ligações económicas e dependências que tem da economia alemã. Mas estas hesitações alemãs foram acompanhadas, e por isso eu disse curiosamente, do imediato anúncio de um reforço de investimento muito significativo nas Forças Armadas alemãs, imediato, na ordem dos 100 mil milhões de euros, é mais ou menos 50 vezes o nosso orçamento anual para a defesa, e do aumento da percentagem gradual da percentagem de despesa com PIB. Curiosamente, acho que os alemães mudaram. Os bálticos não mudaram. Os bálticos limitaram-se a dizer, estão a ver, nós tínhamos razão, sempre tivemos, vocês não nos ligavam nenhuma, achavam que isto eram paranoias. Afinal, pronto, e reforçaram os seus orçamentos. Os estónios penso que vão subir para 3% do PIB a sua despesa com defesa, mas como explicava lá o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estónio, numa reunião da Assembleia Parlamentar da NATO, ainda assim é o que os americanos gastam em 6 horas. Portanto, não era uma coisa que os impressionasse muito. E agora temos os polacos, que também fizeram um anúncio severo, de aumento sério da despesa. Vamos ver como é que isso se processa. Porque nós, ao mesmo tempo em que há aqui alguma tibieza nas decisões políticas relativamente a esta necessidade de reforço das capacidades de defesa e dissuasão que estão expressos no conceito estratégico da NATO e anedoticamente descritos na bússola estratégica da União Europeia, a verdade é que ninguém sabe bem como é que o vai fazer. Mas se nós olharmos, os senhores coronéis e comandantes conhecem bem as dificuldades em que as Forças Armadas vivem no seu dia-a-dia, as insuficiências orçamentais que têm em termos de investimento, em termos de manutenção, em termos de operação. Eu só vos posso dizer uma coisa. Nos fóruns parlamentares europeus, onde nós lidamos com outros países da NATO, com exceção dos americanos, todos se queixam do mesmo. A situação é mais ou menos idêntica por toda a Europa. E quando nós não percebemos bem porque é que a Europa hesita tanto, ou porque é que o apoio militar à Ucrânia não é tão efetivo conforme se anuncia, É porque não há. As reservas de guerra estão nas lonas, na Europa toda. E isso é um drama, é um problema sério que a Europa tem. E que há uma pessoa que sabe que é assim, que é o Presidente da Federação Russa. Porque ele sabe muito bem o que é que se passa do lado de cá, porque isso é informação pública, porque a nossa informação é toda transparente. E ainda, por isso eu acho que a forma como os diferentes poderes políticos europeus olham para as Forças Armadas, quando eu digo olham para as Forças Armadas, é olham para as missões que as Forças Armadas têm que desempenhar, para aquilo que as Forças Armadas devem fazer, para aquilo que representam, para o seu papel de defesa, para o seu papel de dissuasão, ainda não mudou o suficiente depois desta invasão da Ucrânia. Acho que tem que mudar mais. E acho que vai mudar mais. Porque os resultados também começam a estar à vista. O desgaste nas democracias ocidentais é um desgaste enorme. Não é só nas democracias, nas ditaduras também. A primeira a cair foi no Sri Lanka. E a Rússia, a gente não sabe bem o que é que se passa lá dentro, mas aquilo não deve estar muito, muito bem, a julgar pelos indicadores económicos que são conhecidos. Mas do lado de cá, o primeiro-ministro inglês já caiu. O primeiro-ministro italiano, enfim, ainda está lá a aguentar, a ver se sobrevive, talvez consiga, vamos ver, mas não está em muito bons lençóis. O presidente francês perdeu a maioria absoluta. O chanceler alemão está com a sua popularidade a cair dia para dia. O presidente americano já lê nos jornais todos os dias aquilo que nós também lemos, que é a discussão sobre quem vai ser o próximo candidato democrata, porque aquele parece que já não é propriamente o mais desejado. Portanto, as coisas do lado de cá também abanam, por causa dos efeitos que a guerra tem nas nossas economias. E eu acho que isso vai necessariamente levar a uma mudança da forma como os poderes políticos e populares olham para as Forças Armadas. Eu estou convencido que que a resposta europeia à invasão da Ucrânia, que foi uma resposta unida, a União Europeia foi capaz, a União Europeia e a NATO foram capazes de construir uma resposta unida, ao contrário do que eventualmente a Federação Russa pensaria, foi capaz de manter a coesão, mas também o foi fazendo porque deu passos muito pequenos. Foi dando passos pequenos, mas foi dando. Firmes, mas pequenos. Mas eu estou convencido que só o fez por pressão da opinião pública. Porque a Ucrânia conseguiu mobilizar as opiniões públicas a favor da sua causa. E essa pressão das opiniões públicas gerou uma percepção imediata dos poderes políticos de que tinha que fazer alguma coisa. Portanto, não foi uma decisão automática e imediata, foi uma decisão provocada, na minha opinião, só na minha opinião, provocada pela pressão das opiniões públicas. E as opiniões públicas começaram a mudar quando o gasóleo aumentou 5 cêntimos, não é? Portanto, são bastante... E não há no discurso político uma dramatização suficiente para manter a adesão das opiniões públicas às dificuldades que existem. Finlândia, Suécia, 360 da NATO. Eu acho que isso é uma questão fundamental e esse tem sido o esforço permanente de Portugal e da Espanha, com o apoio dos Estados Unidos e do Canadá, de manter as preocupações da NATO também viradas para o Atlântico. E esse, aliás, esse tem sido um esforço do Governo, o Primeiro-Ministro tem feito intervenções em vários fóruns nesse sentido, e o Conselho Estratégico da NATO, de alguma forma, traduz essa preocupação. O alargamento à Suécia e à Finlândia, eu acho que é a primeira grande vitória da NATO e a primeira grande derrota da Federação Russa em todo este processo. Eu estou convencido que, com exceção, eventualmente, do PCP e do Bloco de Esquerda, no Parlamento português, a ratificação dessa adesão será rápida e sonora. Não creio que surjam aí grandes problemas.
Mais uma ronda para questões. Agradeço se alguém tem alguma questão para colocar. Coronel Dores.
Sr. Presidente, muito boa tarde e mais uma vez manifestar elevado apreço pela forma como fomos recebidos nesta casa. A pergunta advém um pouco do que tem sido ou o que foi o emprego das Forças Armadas durante o tempo de pandemia. Foi, sem dúvida, algo de novo para nós. E, neste aspecto, perguntaria que caminho irá ter, ou poderá ter, as Forças Armadas nestas, diria, novas utilizações. Nós sabemos que, sem dúvida, as Forças Armadas foram criadas para, não vou dizer para a guerra, mas para nos defender, não só o território nacional, mas também os países com quem nós temos laços, quer da Aliança ou outros. No entanto, temos visto os fogos, a pandemia e outros que deram novas missões. Mas, em simultâneo, verificou-se também, e eu estive a assessorar o Sr. Ex-Secretário de Defesa no âmbito da coordenação regional, alguma preocupação de até onde ir com as Forças Armadas em território nacional. Porque, sem dúvida, nós aqui neste contexto temos militares também da Guarda Nacional Republicana e será que não está a haver... Será que não está a haver alguma, eu diria, colocação de áreas, não é? De conflito de áreas ou de se faria sentido ou não a utilização das Forças Armadas em território nacional e em que prisma? Era um pouco por aqui que gostaria também, gostaria de colocar esta pergunta.
Temos espaço ainda para uma última questão. Lavrador.
Sr. Sr. Presidente, muito obrigado pela sessão e pelas respostas que nos está a dar. Eu gostei muito da última e teria outra pergunta ainda para fazer, mas vou a uma pergunta mais em concreto. O Golfo da Guiné, neste momento, é uma área de interesse para a União Europeia. Já foi definido, inclusivamente na bússola estratégica, como área de interesse. Qual é a nossa posição relativamente ao Golfo da Guiné? Temos, como o Sr. Presidente sabe, um navio há 5 anos no Golfo da Guiné. Temos neste momento um projeto SWAMES a decorrer na Nigéria e que está a dar frutos, mas ainda está numa fase muito incipiente. A minha pergunta, portanto, concretizando, é qual é, se nós, e agora aqui nós se calhar passava um bocado a bola à Comissão Parlamentar de Defesa, qual é a nossa posição relativamente ao Golfo da Guiné e o que é que nós estamos a pensar fazer a curto e médio prazo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se alguém quiser fazer mais uma última questão. Faz favor, Coronel Freire.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Eu, no fundo, iria só reiterar ali um bocadinho a questão colocada pelo meu camarada de armas, Coronel Dores, porque nós assistimos a uma, digamos, a um reforço em termos de equipamentos e de missões que estão a ser dadas às Forças Armadas e reporto-me em concreto à Força Aérea, a quem foi dada uma fatia significativa do combate aos fogos, num universo e num contexto em que não foi retirada nenhuma valência que é pedida à Força Aérea, foi sim acrescentada uma outra, sabendo nós que os recursos financeiros e os recursos das pessoas, e nomeadamente as Forças Armadas, debatem-se, como o Sr. Presidente bem sabe, com imensas dificuldades no recrutamento e na retenção. E a questão que eu gostaria de colocar, em termos mais objetivos, é se, digamos, qual é que é o posicionamento da Comissão Parlamentar naquilo que pode ser às vezes entendido por alguns setores como uma deriva das Forças Armadas numa força de proteção civil ou numa força que não está centrada naquilo que é exclusivo às Forças Armadas, que é o uso da força militar para impor a sua vontade nos contextos que assim o exijam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Comodoro, dá-me licença. Que... bom, muito obrigado pelas vossas questões. São questões extremamente interessantes e pertinentes. Eu queria dizer-vos o seguinte, em primeiro lugar, só para a minha salvaguarda, eu não falo em nome da Comissão, eu não traduzo a posição da Comissão, eu traduzo aqui a minha posição, não é? Eu represento a Comissão, dirijo os trabalhos, mas sou um deputado igual aos outros, portanto, tudo o que eu disser é a minha opinião. Se algum dos seus deputados estiver frontalmente contra, antes que nos despejem, que já temos ali a próxima ronda de utilização da sala, que faça o favor. Vou responder primeiro ao Sr. Comandante Lavrador, porque as outras perguntas eu vou juntá-las. Relativamente ao Golfo da Guiné, eu acho que felizmente neste momento, relativamente ao Golfo da Guiné, a nossa posição já não é sentada, não é? Já estamos em pé e a fazer qualquer coisa, porque é uma área de responsabilidade e é uma área importante e vital para nós e para a nossa segurança, para a segurança da navegação no Atlântico, na nossa, que depois vem parar à nossa área. E eu tenho a ideia de que a posição da Marinha, a posição do Estado português relativamente ao Golfo da Guiné é de reforço, portanto, quanto pude apurar, reforçaremos a nossa presença com mais um navio de apoio ao Zaire que neste momento faz essa fiscalização, porque aquela área é uma área fundamental e nós temos conseguido temos que conseguir interessar mais a União Europeia pela segurança daquela área. Acho que é um ponto fulcral da nossa ação lá. Relativamente à questão da articulação Forças Armadas, Proteção Civil mesmo Segurança Interna, eu acho que a lei de Segurança Interna em 2008 abriu esse caminho. mas só o ano passado, penso eu, é que houve, penso que é do ano passado, ou talvez de 2020, agora já não sei se é de 20, se é de 21, é que se conseguiu fazer um protocolo entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas e a Secretaria-Geral da Segurança Interna para regular alguns aspectos da participação das Forças Armadas em segurança interna, e mesmo assim creio que nunca se conseguiu implementar nenhuma ação. Nós conhecemos todos o nosso país, não é? E as nossas Forças Armadas e as nossas Forças de Segurança não são muito diferentes do nosso país, não é? E a nossa cultura é uma cultura de defesa territorial, não é? E não gostamos que outras forças se venham meter naquilo que é nosso, porque isso pode ser entendido como um sinal de fraqueza. E não temos, originalmente, uma cultura de cooperação. Há competências claras. As competências militares são das forças militares, as competências de segurança interna são das forças de segurança. O que não quer dizer que umas não apoiem as outras e que as Forças Armadas não apoiem a segurança, as Forças de Segurança Interna em determinado tipo de missões, que têm que ficar claras, eu penso que os protocolos já os clarificam, e a responsabilidade primária também tem que ser clara de quem é, em função da natureza da missão. Eu penso que é um caminho, o caminho tem que ser traçado no sentido de uma maior cooperação, porque as fronteiras da segurança hoje são completamente difusas. A fronteira que há 50 anos separava defesa e segurança interna hoje já não existe da mesma maneira. Essas fronteiras hoje são muito difusas. E com a clareza que as competências de cada um tem, é preciso criar os instrumentos para sermos capazes de cooperar. É um caminho que temos que fazer. Está a correr bem no combate aos fogos. Acho que é um exemplo muito claro. Está a correr bem. Para começá-lo, houve grandes resistências. Da Força Aérea, em primeiro lugar, e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que também não queria a Força Aérea, é preciso dizer as coisas como elas são, não queria a Força Aérea no combate aos fogos, queria ser ela a tratar disso. Eu, na altura, estava no Governo, participei ativamente nesse processo, assisti às resistências de parte a parte, e foi preciso quebrar essas resistências, porque a Força Aérea também não estava confortável em exercer missões sob comando de outra autoridade, no fundo, quem comanda aquilo é a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Mas há uma coisa muito importante nos militares, que eu às vezes, ainda há pouco dizia isso a um colega deputado, e costumo dizer isso muitas vezes. Um dos deveres do militar é o dever de bom conselho. Um militar, quando aconselha o seu superior hierárquico, tem o dever de o aconselhar bem, de acordo com aquilo que ele entende ser o melhor conselho. E só o consegue fazer se falar livremente. E se puder falar livremente. E dizer efetivamente aquilo que pensa. E essa liberdade que os militares têm, e que os deputados também devem ter, ou deveriam ter, é importante no momento da formação da opinião. E na altura nós ouvimos tudo da Força Aérea. E ouvimos tudo da Proteção Civil, que também era dirigida por militares. Cada um deu a sua opinião, umas concordantes, outras discordantes. No fim, foi tomada uma decisão e todos partilharam a forma como aquilo correu a seguir, e tanto quanto sei, está a correr tudo bem. E até toda a conversa pública e toda a discussão pública em torno da problemática dos meios aéreos e da falta, é uma coisa que está relativamente pacificada. Eu acho que é um caminho para se fazer, mas acho que é um caminho que tem que ser feito. Quer no domínio da proteção civil, quer no domínio do apoio às missões de segurança interna. Nós vemos isso pela Europa toda. Quando os países entraram em situações extremas de segurança, em Itália, em França, os exércitos foram apoiar as polícias. Sob a direção da polícia, isso também tem que ser uma coisa muito, muito clara. E como diz o Almirante Senghor, bem, nós não damos pessoal, não damos meios, damos capacidades. E é isso que é preciso fazer. As forças de segurança precisam de uma determinada capacidade que não têm ou que precisam de ver reforçada. As forças armadas podem ceder essa capacidade. A operação tem que ser comandada por quem tem a competência primária. Senhor Comodoro, antes que nos ponham na rua, querendo agradecer aos senhores coronéis, auditores, ao senhor Comodoro, a vossa participação, foi um gosto enorme para nós estar aqui convosco. desejo-vos as maiores felicidades para, para o vosso curso. Participaram nesta reunião os deputados do Partido Socialista, os deputados do Partido Social Democrata, os deputados do Chega e a deputada da Iniciativa Liberal, que esteve connosco no almoço e no princípio da reunião, mas depois teve que ir para outra reunião. Muito obrigado.
Senhora Comodoro, faz favor, dê a palavra para encerrar a reunião.
Eu é que agradeço em nome do curso. Não sei se é oportuno, ainda nos dão tempo para fazer uma troca de lembranças. Portanto, esta sessão foi muito importante e passámos aqui o dia todo. Eu próprio também tinha questões para fazer, mas não é possível. Agradecer ao Sr. Presidente, aos senhores e senhoras deputados, pela vossa disponibilidade para nos receberem e que esta tradição se mantenha em futuros cursos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Só faz falta realmente quando necessitamos. Eu também chamo aqui outro aspecto importante também da União Europeia, que é o controle da qualidade. Onde é importante que haja esse controle da qualidade e é importante que exatamente a água e o ar cheguem e sejam melhor conhecidos por quem faz o controle da qualidade e quem controla a qualidade também nos conheça melhor. Onde é um prazer para nós estarmos aqui hoje na Assembleia. Em nome do Sr. Comandante e do curso, gostaria de deixar aqui o símbolo da nossa passagem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Acho que estamos ao retrato familiar.
Este é pessoal, é do Sr. General Martins Pereira.
Ah, Muito obrigado, Sr.
Obrigado,
Maria. Eu que agradeço. Sim, senhor. Vamos à fotografia. Então. Eu nem sabia.
Eu não sabia.